Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil com Hernandes Dias Lopes. Produção Luz para o Caminho.
Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, abraçou-o e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se.
A parábola do filho pródigo é uma das joias mais reluzentes no colar da literatura cristã. Esta parábola é de uma beleza ímpar, com lições profundas e absolutamente oportunas. A figura central desta parábola não é propriamente o filho pródigo, mas o pai, que demonstra um amor que procura, um amor que restaura, um amor que celebra. O pai é a figura central, e a palavra pai aparece mais de uma dezena de vezes nesta parábola tão fascinante. Porém, hoje eu quero me deter no filho pródigo, porque há quatro fases na vida dele bem distintas e que sugerem a nós lições tão ricas. A primeira cena, a primeira fase na vida do pródigo é que ele era feliz inconscientemente na casa do pai. Ele tinha fartura, ele tinha o pai, ele tinha servos que serviam à mesa, ele tinha tudo de que ele precisava. Mas de repente uma insatisfação crônica tomou conta do coração dele. De repente ele tentou olhar por cima do muro e pensou que a vida pulsava lá fora. De tal maneira que os encantos que ele não conhecia tiraram o brilho das belezas e farturas e riquezas que ele conhecia. A atração pelo desconhecido gritou mais alto na alma dele do que todos os prazeres que ele conhecia na casa do pai. A insatisfação pode ser um grande risco para a sua vida. Foi a insatisfação que levou os nossos primeiros pais à queda no Éden. Eles tinham tudo. Foram criados perfeitos, colocados num lugar perfeito, tendo comunhão com o Deus perfeito, e de repente acharam que o jardim era um lugar muito medíocre, limitado para eles, que eles tinham potencial para mais. E não só caíram, mas levaram toda a raça humana à queda. Então vem a segunda fase na vida do pródigo, que eu gostaria de destacar. É quando ele pede antecipadamente a sua herança, matando o pai no coração, porque a herança só era apropriada depois da morte do pai, do progenitor. Mas ele quer tanto as aventuras e quer tanto desfrutar o mundo com suas luzes, com as suas propostas, com as suas aventuras, com seus prazeres, que ele risca o pai e diz: eu quero antecipadamente a minha herança. E diz a Bíblia que ele partiu para um país distante. E lá ele dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então a segunda fase na vida dele é que ele era infeliz, inconscientemente. O pecado, com seu glamour, com as suas taças transbordantes de prazer, parecem ser a proposta da vida. Parecem trazer vantagens imediatas, prazeres borbulhantes que brotam do coração. E, ao final, ela tem um amargo que atormenta a vida, que açoita a consciência, que macula o caráter, que estraga a reputação, que destrói a vida. As pessoas que buscam a felicidade na bebida, no sexo, nas riquezas, na fama, nas aventuras, nas drogas, nos esquemas, os mais variados para se enriquecerem. Elas são infelizes, mas elas não têm consciência de que são infelizes. Elas tentam empurrar muita coisa para dentro do coração, mas nada disso satisfaz. Tudo que elas botam a mão debaixo do sol não faz sentido, não preenche o vazio, não satisfaz a alma, gera uma frustração, tudo vira vaidade. Bolha de sabão. Só colorido, nenhum conteúdo. Então a segunda fase do pródigo é que ele era infeliz, inconscientemente. É assim com o ser humano ainda hoje. Ele pula de cama em cama, ele roda de cidade em cidade, país em país, nas viagens mais fascinantes, comendo nos restaurantes mais caros, vestindo as roupas de grifes mais caras, desfrutando das aventuras as mais apaixonantes, mas quando bota a cabeça no travesseiro, tem uma dor, tem um vazio, tem uma consciência sendo chicoteada pela culpa. Então, vamos à terceira fase da vida dele. Agora diz a Bíblia que o dinheiro acabou, uma fome chegou naquele país distante, os amigos foram embora, e ele começou a passar necessidades. O único trabalho que ele encontrou foi para cuidar de porcos, que para a cultura do judeu, o animal impuro, era o fundo do poço. Agora, na terceira fase, lá no chiqueiro, vestido de trapos, passando fome, não tendo chance sequer de comer as bolotas que os porcos comiam, ele enfrenta a terceira fase. Agora ele é infeliz conscientemente. Agora ele descobre que os amigos de boteco, dos bares, das baladas, da vida, não são verdadeiros amigos. Agora ele descobre que o dinheiro tem asas. E de repente, na hora da necessidade, você gastou tudo em coisa errada e não tem mais como se sustentar. Agora ele descobre que as aventuras amorosas, que a vida dissoluta, deixou para ele uma herança inglória, de miséria, de vergonha, de escassez, de necessidades. Agora ele nunca imaginou que estaria cuidando de porcos, não tendo o privilégio sequer de comer comida de porcos, para saciar a fome que gritava no seu estômago. E esse homem agora está reduzido a nada, ao fracasso, à derrota, à vergonha, ao opróbrio. Agora ele é infeliz e sabe que é infeliz. Talvez você hoje esteja nessa situação. Você foi abrindo mão de princípios, de valores, você foi transigindo aqui, ali, acolá. Talvez você abandonou o próprio Deus, a casa de Deus, se desviou, foi para o mundo, bebeu todas as taças dos prazeres, curtiu todas, bebeu todas, injetou todas, e você está no fundo do poço. Sem honra, sem dinheiro, sem credibilidade, sem esperança, sem saúde, prisioneiro. Mas é uma quarta fase na vida desse moço. É quando ele volta para a casa do pai. Diz a Bíblia que, cuidando dos porcos, passando fome, ele caiu em si e disse: quantos trabalhadores na casa de meu pai têm pão com fartura e eu estou aqui morrendo de fome. Mas ele não só fez um diagnóstico, ele tomou a decisão. Ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Quando ele se lembrou da casa do pai, o que veio à mente dele foi mesa farta, foi companhia, foram amigos. Lá no mundo que ele procurava, era uma visão absolutamente falsa. Era uma ilusão, na verdade. Era um arremedo de vida. Venderam para ele prazer e pagaram com desgosto. Venderam para ele liberdade e o escravizaram. Venderam para ele fartura e está com fome. O mundo é assim. É uma ilusão. Mas agora a pergunta: será que o pai o recebe? Será que o discurso dele, trata-me como um dos teus trabalhadores, vai ser aceito, pedido? E diz a Escritura que vinha ele ainda longe, cheio de trapos, com o coração totalmente tomado de angústia, quando o pai o avistou e correndo o abraçou, o beijou e deu ordens expressas: vai correndo, matai o bezerro cevado. Bezerro cevado era um bezerro criado com muito cuidado para uma festa muito especial. Traga logo roupas novas, limpas, anel no dedo, sandália para os pés, e vamos celebrar, porque este meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Oh, graça maravilhosa, oh, amor sem igual, este é o amor de Deus por você e por mim. Agora, a quarta fase na vida desse moço, é que de volta na casa do pai, ele é feliz, conscientemente. Agora sim ele é feliz. E agora ele tem consciência dessa felicidade, do abraço, do beijo, do perdão, da restauração, do recomeço, da celebração da sua volta. Quem sabe eu estou agora falando para alguns pródigos que foram criados na casa de Deus, que cresceram bebendo leite da piedade, mas por um momento fraquejaram, por circunstâncias as mais diversas se afastaram e mergulharam nas sombras espessas de um mundo que está posto no maligno. Só colheram decepções, desilusões, foram longe demais, caíram profundamente. Mas hoje, agora mesmo, você pode tomar a mesma atitude do pródigo, cair em si, sair do chiqueiro, voltar para a casa do pai, confessar os seus pecados. E eu posso lhe garantir que os portais da graça estão abertos para você. O pai abre os braços para receber você, para abraçar você, para beijar você, para celebrar a sua volta. Não fique nem mais um dia longe da casa do pai. Não fique mais uma hora sequer sem se reconciliar com Deus. Há rios de vida para você, há banquetes da graça para você, há provisão rica nunca de Deus está à sua disposição. Há uma festa no céu, diz a Bíblia, diante dos anjos, por um pecador que se arrepende. Então volte para a casa do Pai, recomece. E você então verdadeiramente será feliz. Porque só na presença de Deus há plenitude e alegria, só à destra de Deus há delícias perpetuamente. Eu vou orar com você. Está na hora de voltar. Levante. Levante agora. Volta, volta mesmo. Volta para a casa do Pai, volte para o Pai. Receba o perdão dele, receba o beijo dele, receba o abraço dele, receba a festa que ele vai preparar para você. E esta festa nunca mais vai acabar. Ó Deus, eu te peço que tu apliques a tua palavra ao coração daqueles que estão nos assistindo, Senhor, para que haja salvação, reconciliação e restauração. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.
Verdade e Vida, com Hernandes Dias Lopes, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, produção de Luz para o Caminho. Luz para o Caminho, o Evangelho de Cristo através da mídia.